Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal vai decidir se jogos de azar é constitucional.
Começou em todo o país a Semana Nacional da Conciliação.
Mãe e filho devem ser indenizados por comentários racistas.
Agora em Brasília, 7 horas e 25 minutos. Boa noite, eu sou Uliana Gomes.
E eu sou o Arthur Filho.
O plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar se é constitucional a proibição dos jogos de azar.
No caso, o Ministério Público do Rio Grande do Sul questiona a decisão da Justiça Gaúcha, que considerou legal a exploração de jogos de azar. Ricardo Viula.
A proibição dos jogos de azar está prevista na Lei das Contravenções Penais de 1941. Segundo a norma, explorar jogo de azar em local público é considerado uma infração sujeita a pena de 3 meses a 1 ano de prisão, mais o pagamento de multa. No ano passado, uma nova lei passou a punir até quem joga. Mas, para a Justiça do Rio Grande do Sul, a lei de 1941, que proíbe o jogo de azar, não está de acordo com os princípios constitucionais vigentes. O relator do caso no Supremo Tribunal Federal é o ministro Luiz Fux. Como o processo tem repercussão geral, a decisão vai servir de regra para o julgamento de ações semelhantes nos tribunais de todo o país.
A presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, abriu hoje a Semana Nacional da Conciliação.
A semana é uma mobilização nacional promovida anualmente pelo CNJ em parceria com os tribunais de todo o país. Pedro Scartesini.
A Semana Nacional da Conciliação promete superar o evento do ano passado, quando houve 214 mil acordos. Segundo a ministra Carmen Lúcia, a mobilização tem o objetivo de encerrar milhares de processos judiciais por meio da mediação e conciliação entre as partes.
Este movimento dessa semana é bem um modelo que talvez o Poder Judiciário possa oferecer à sociedade, no sentido de que estamos buscando dar resposta que o cidadão, em função da qual existe o poder público, existe o Poder Judiciário, está atento e querendo responder a ela da melhor maneira possível.
A intenção do CNJ é permitir que a sociedade consiga solucionar os conflitos de maneira pacífica, segura e rápida.
Entidade de previdência privada não pode descontar valores que foram pagos a mais e recebidos de boa-fé pelos beneficiários.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
No caso, a Previdência Uzi Minas deveria reduzir os valores de aposentadorias suplementares a partir de 1992, porém só fez isso 2 anos depois e começou a descontar dos beneficiários a quantia paga a mais durante esse período. Em primeiro e segundo grau, a Justiça considerou ilegais os descontos e determinou que a Uzi Minas devolvesse o dinheiro aos beneficiários. A entidade recorreu ao STJ, mas para o relator ministro Vilas Boas Cueva, os descontos são indevidos. Segundo o ministro, os beneficiários receberam os valores de boa fé, pois acreditaram que seriam legítimos.
Síndica e condomínio são condenados por ofensas a empregados.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho ao fixar o valor em R$10 mil. Priscila Peixoto.
Na ação, o Ministério Público do Trabalho pediu indenização por dano moral coletivo. A segunda turma do TST constatou que houve ofensa aos direitos da coletividade porque a síndica agia de forma autoritária, com tratamento desrespeitoso e ameaça de demissão por justa causa. Ela também mudava os horários de trabalho para não pagar adicional noturno. A relatora do caso, ministra Maria Helena Malman, votou a favor da indenização a ser revertida para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A decisão foi unânime.
Mãe e filho devem ser indenizados em R$10 mil, cada um, por comentários racistas em Colégio Estadual de São Paulo.
A Fazenda do Estado e a professora devem pagar a indenização. Johnny Luna.
De acordo com o processo, mãe e filho são alunos de escola estadual e sofreram ofensas preconceituosas na sala de aula quando a professora abordou o Dia da Consciência Negra. Para o juiz do caso, a professora fez comentários graves e impróprios e esse tipo de comportamento não pode ser admitido.
Drogaria deve pagar diferenças salariais à trabalhadora por acúmulo de função.
A mulher trabalhou por 22 anos no local e chegou a exercer atividades de balconista, auxiliar de estoque e de faxineira ao mesmo tempo.
A drogaria disse que em nenhum momento a mulher foi obrigada a realizar tais atividades.
Mas a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro considerou que houve violação do princípio do salário justo da trabalhadora.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.